Próxima estação.
Escuta. Olá, ouvinte da Rede Rádio Arte. Meu nome é Alexandre Marino, faço parte do coletivo Ao Revés e hoje apresentarei para você a terceira edição do programa Escuta, produzido especialmente para a Rede Rádio Arte. Lembrando que Escuta é o seu programa dedicado ao ato de escutar e hoje, diferentemente dos dois programas anteriores, ao invés de tocar apenas uma paisagem sonora, eu vou tocar três paisagens sonoras. Você vai entender logo assim que escutar. Escuta!
Thank you.
sabe, você brinca e você dorme. Tudo que te cadê, né? Quê? Tudo bem?
Escuta. Continuando então nossa série especial sobre o livro Caleidosfone, do Nelson Aprobato Filho, hoje é o terceiro programa dessa série especial e o tema de hoje, como você pode perceber, são os sinos das igrejas. As três gravações que você escutou por ordem de apresentação, a primeira delas foi a Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, foi gravada no dia 18 de abril de 2008, às 13 horas da tarde, e essa gravação foi feita com um par de microfones shotgun da Sennheiser conectados a um gravador DAT, e os microfones eles estavam dentro do quarto onde eu morei em Barcelona, que ficava muito próximo da Sagrada Família. Eu apontei para fora do quarto fazendo uma figura de gravação quase que um XY para captar essa paisagem sonora estereofônica, mas fechada, dos cômodos de Barcelona, que são todos muito colados, os prédios são muito próximos lá em Barcelona, para quem esteve lá sabe do que eu estou dizendo, todos os prédios são muito próximos, é muito denso, apesar dos prédios terem no máximo 7 andares, todos estão colados uns aos outros, e isso gera uma paisagem sonora bastante particular, bastante peculiar da cidade. A segunda gravação é na paróquia Santa Cecília, em São Paulo. Eu consegui entrar no campanário dessa paróquia quando eu estava fazendo uma gravação para uma intervenção urbana que eu sonorizei, que chamava Contos de Lua no Chão, do grupo Trecho. E foi bem bacana essa sonorização, e eles pediram para trabalhar com os sons do ambiente, e o som mais específico ali era justamente o som da paróquia, do sino da igreja. Então nós subimos até o campanário, o pároco permitiu que a gente subisse lá, e com um gravador MD, eu usando o microfone estéreo da Sony, eu fiz essa captação lá de dentro do campanário. Dá para perceber que ela está um pouquinho clipada, muito forte o som lá dentro, e o ganho do gravador, por mais que tivesse muito próximo do mínimo, ele chegou a clipar um pouquinho, Mas o interessante é isso, eu acho também, deixar esses pequenos defeitos da gravação aparecerem, já que, enfim, o som é muito forte, é muito intenso ali dentro e nem o gravador consegue aguentar. E a terceira, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em São José dos Campos, no Parque Industrial. Quando eu morei na casa da minha sogra algum período, e lá dá para escutar, né, algumas coisas acontecendo, inclusive uma brincadeira que eu estava fazendo com a gata da minha sogra, que hoje é minha gata, a Nina, e nesse período em que eu estava descobrindo, eu sempre tive muito preconceito com os gatos, e nesse momento eu estava descobrindo como brincar com os gatos, ela estava se divertindo em cima de uma caixa de papelão que estava na sacada, e eu estava gravando, na verdade, esse som. O objetivo dessa gravação, essa terceira, não era gravar o sino, nem a Ave Maria, que está sendo executada ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Foi gravada em setembro de 2013, ao meio-dia, e de repente a paróquia começou a tocar a Ave Maria, que todos os dias, ao meio-dia, ela toca, e acabou captando sem querer. A ideia era captar justamente a ação da gata brincando ali em cima do papelão, e por fim eu obtive essa gravação do sino lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E para fazer as reflexões sobre esse som tão importante na nossa vida, que é o sino da igreja, imagino que todo mundo que está escutando o programa tenha tido algum contato já com o sino de igreja, ou mora perto de algum sino, ou conviveu com alguém que mora perto de sino. Eu, quando morei a minha juventude na zona norte de São Paulo, próximo da Serra da Cantareira, convivia à distância, uma distância longa, por volta de 1 quilômetro, mas eu convivia com o sino do Colégio Santa Gema ali, que até hoje ele soa e dá para escutar na casa dos meus pais, apesar de estar por volta de 1 quilômetro. Então ele é um som que, o sino da igreja, ele está presente na vida de muitas pessoas. Depois eu mudei para Aclimação, bairro onde eu gravei o som do mês passado, a feira. E lá também, né, a gente escutava os sinos das igrejas próximas, ali é um bairro com muitas igrejas. E o Murray Schafer, né, começando aqui nossa reflexão, né, do programa de hoje, o Murray Schafer, ele faz algumas colocações bem importantes sobre esse sinal sonoro que é o sino da igreja. Ele diz aqui no capítulo, Fazendo Deus Ouvir. O sinal sonoro mais significativo da comunidade cristã é o sino da igreja. Em um sentido bem verdadeiro, ele define a comunidade, pois a paróquia é um espaço acústico circunscrito por sua abrangência. O sino é o som centrípeto, atrai e une a comunidade num sentido social, do mesmo modo que une homem e Deus. Algumas vezes, no passado, ele adquiria também uma força centrífuga, quando era utilizado para expulsar os espíritos do mal. Parece que os sinos das igrejas se espalharam pela Europa durante o século 8 d.C. Na Inglaterra, eles foram mencionados pelo venerável Beda no final do século 7. Então dá para a gente perceber aí que esse é também um eco colonial, né? Como foi o som da feira do mês passado. E um eco bastante comum, não só aqui no Brasil, mas em qualquer país que tenha uma tradição cristã. A gente vai escutar esse som, né? O primeiro som tocado foi em Barcelona, que é um país bastante cristão. E Barcelona é uma cidade, quase que um país ali dentro da Catalunha, né? É uma cidade com muita igreja. E a Sagrada Família, por mais que seja uma igreja recente, ela, né, ainda não está totalmente construída. Ela tem lá esse sino. E o mais interessante do sino da Sagrada Família é que para cada hora do dia, das 10 da manhã às 10 da noite, tem uma música diferente. Você pode perceber que tem uma música sendo tocada, não é só a marcação do horário, exclusivamente com a quantidade dos badalos, mas existe uma música que toca a cada hora. Eu gravei todas essas 12 músicas que tocam lá no dia. Eu escolhi essa específica, mas, né, enfim, se você quiser escutar todas as outras, eu estou colocando todos os sons de paisagens sonoras aqui executados no programa no site do Free Sound, freesound.org. É um projeto muito legal de sons gratuitos. E quem quiser baixar o som original aqui que foi utilizado no programa em qualidade Wave, pode ir lá no Free Sound, digitar programa - escuta na busca, e todos os sons estão lá com essa tag. E eu vou colocar todos os sons dessas 12 músicas da Sagrada Família para quem tiver curiosidade de escutar como ela soa cada hora do dia. E é interessante, né, perceber isso, como em vários lugares que você vai, né, você vai em Paris, tem lá todos os sinos, você vai aqui na América Latina, nos países cristãos também tem lá os sinos. É um som que está presente em todas esses países de tradição cristã. Seguindo aqui com Murray Schafer, ele fala o seguinte: agrupamentos de sinos e carrilhões de várias alturas eram especialmente populares nos Países Baixos, onde irritaram Charles Burney em suas viagens pela Europa. Abre aspas. A grande conveniência deste tipo de música, escreveu Burney, é que ela entretém todos os habitantes da cidade sem lhes dar o trabalho de ir a algum lugar particular para ouvi-la. Fecha aspas. A certa distância, todavia, os sinos podiam ser fortemente evocativos, pois os ruídos estridentes dos badalos se perdem e recebem um fraseado legato, que as correntes de vento ou água modularão dinamicamente, de modo que mesmo alguns sinos simples e não muito bons podem nos propiciar horas de prazerosa audição. Talvez nenhum outro som seja mais beneficiado pela distância e pela atmosfera. É interessante perceber, né, como esse som metálico do sino, que não tem uma harmonicidade muito precisa, ele não é um som totalmente harmônico, ele é carregado de inarmônicos pela construção do formato dele, ele consegue viajar longe e ele consegue impactar pessoas a muita distância, né? Como eu já mencionei, na casa dos meus pais na zona norte de São Paulo, a mais de 1 quilômetro de distância a gente escuta, principalmente à noite, quando, né, vai dormir, se a janela estiver um pouquinho aberta, a gente consegue escutar o sino, né? Então ele realmente se beneficia muito dessa característica atmosférica, acústica do som dele, né? E o Murray Schafer continua aqui: para onde quer que os missionários conduzissem a cristandade, os sinos logo o seguiam, demarcando acusticamente a civilização paroquial da selvagem, situada além do alcance dos ouvidos. Os sinos eram um calendário acústico que anunciava festas, nascimentos, mortes, casamentos, incêndios e revoluções. Olha só como o elemento sonoro, ele é tão importante na organização espacial, né? O Roland Barthes tem um texto muito bom sobre a escuta em que ele fala isso, que na verdade o nosso sentido de território é a escuta, muito mais do que a visão. E nós acabamos deixando de lado completamente o sentido da audição, né, em detrimento do sentido da visão. E isso fez com que a gente perdesse muita consciência de como é que funciona o sentido da escuta, o sentido da audição nesse quesito territorial. Acaba que a gente polui o nosso ambiente acústico e acaba que a gente tem aí uma série de efeitos colaterais em detrimento dessa poluição sonora que está no nosso entorno, na nossa paisagem sonora. E isso faz com que a gente perca as sutilezas da escuta territorial que está na gente, mas a gente deixa ela muito de lado pelo excesso de ruídos do nosso entorno. Mas os sinos, eles contribuíram muito, né? Eu entendo assim, para essa poluição sonora, porque é um ruído muito invasivo, é um ruído de muita força, né? Como ficou claro no terceiro exemplo que eu toquei hoje, né? A nossa ideia não era gravar o sino, eu estava simplesmente brincando com a gata e gravando essa brincadeira, e de repente o sino invadiu essa gravação. Por fim, foi interessante do ponto de vista da produção desse programa e das minhas captações. Eu gosto muito dessas intervenções do acaso, né? Eu estou gravando uma coisa e aparece outra, e muitas vezes essa outra que aparece me surpreende e me agrada. Mas o fato é que você pode ser incomodado, né? Muita gente se incomoda efetivamente por esse ruído. Claro que quem é devoto, católico, cristão, não vai se incomodar com isso, vai achar ótimo, mas é uma invasão pensar que se você não é católico, se você não é cristão, de repente, todo dia, uma hora, né, de hora em hora, você vai ter aquele som forte invadindo a tua casa. E hoje, com as igrejas evangélicas que tocam músicas que parecem shows lá dentro, isso fica mais forte ainda. Na mesma casa da minha sogra, ao lado tinha uma igreja evangélica que sempre tocava música com a porta aberta e, por vezes, era impossível conversar na sala da casa pelo nível de intensidade do som que estava saindo lá de dentro. Então, essas reflexões, elas são importantes, porque a gente não percebe o nível de impacto que esses ruídos podem ter na nossa vida. Um outro exemplo interessante é a questão da relação do sino com o relógio, né? O Schafer, ele continua aqui: foi durante o século XIV que o sino se uniu a uma invenção técnica de grande significado para a civilização europeia, o relógio mecânico. Juntos, eles se tornaram os sinais mais inevitáveis da paisagem sonora, Porque, como o sino da igreja, e mesmo com mais implacável pontualidade, o relógio mede a passagem do tempo de forma audível. Por isso, ele difere de todos os instrumentos de contagem de tempo usados anteriormente. Clepsidras, ampulhetas e quadrantes solares, que eram silenciosos. É interessante notar que essa junção do sino da igreja com o relógio mecânico, ela faz com que o tempo objetivo fique muito mais intenso e mais marcante para a humanidade do que o tempo subjetivo. E a gente passa a ser comandado por esse tempo objetivo de forma bastante intensa. Então hoje nós damos muito pouco valor ao tempo subjetivo, muito pouco valor ao tempo natural, já que o tempo mecânico é tão preciso, tão direto, tão certo. Já seguindo aqui para o livro do Nelson Aprobato, no prefácio do Elias Tomé Saliba, ele vai fazer uma reflexão bacana aqui também sobre os sinos da igreja. Ele vai dizer que os sinos constituíam um autêntico sistema de comunicação coletiva, marcando os ritmos da vida cotidiana, até sofrerem um processo de dessacralização contínua, promovido pelo republicanismo revolucionário. Então é interessante notar essa questão de como o sino ele marcava o ritmo da vida, e de repente hoje ele já não marca tanto assim. Ele continua, a influência que ele exerceu na organização social continua muito forte, mas a gente já não usa mais o sino como base da nossa vida. Nós já temos outros elementos, né? Começa com o sino, a sirene da fábrica, o relógio dentro de casa, o cuco, o relógio digital, o celular, o rádio relógio. Hoje nós temos diversos outros elementos que marcam o tempo e a gente não para para pensar como a influência disso tudo veio lá de trás do sino da igreja, organizando o tempo, organizando o ritmo da vida e impactando completamente aí na nossa desconexão com o tempo natural, nossa desconexão com o tempo subjetivo, o tempo da vida. Né? O Aprobato Filho, ele coloca aqui a seguinte reflexão muito boa. No cotidiano da urbanização incipiente da capital paulista, já trazendo aqui para São Paulo do século 19 e 20, as mudanças aconteciam de forma lenta e perceptível. Qualquer alteração era facilmente sentida e incorporada às experiências socioculturais do período, mudando paulatinamente os referenciais estabelecidos. O mesmo acontecia às suas camadas sonoras, constituídas a partir de elementos bem definidos e fortemente enraizados. Cada som nelas presente era claramente reconhecido e interpretado pelos seus ouvintes. Pode-se citar como exemplo a importância que tiveram os sinos. As peculiaridades de seus múltiplos usos, assim como o número e as características de cada um de seus inúmeros dobres, toques e repiques, eram amplamente conhecidos e claramente decodificados pelos moradores das cidades. Das matinais aos toques de recolher, dos tedemos aos repiques, da aleluia, dos finados às ave-marias, passando pelos toques dos incêndios, desmoronamentos, inundações, mortes, nascimentos, etc., os sinos eram elementos fundamentais, tanto para a comunicação urbana quanto para o desenvolvimento das experiências cotidianas. De novo aqui a questão do sino marcando o ritmo da vida, de novo aqui a questão do sino como elemento de homogeneizador da cultura, né, do cotidiano das pessoas desse período do século XIX. Né, o sino da Santa Cecília, por exemplo, a igreja, ela foi inaugurada em 1901, é justamente nesse período que o Aprobato está falando, que é a virada do 19 para o 20, e é um som que está lá marcando, né, desde aquele período, os horários. Esse repique que eu toquei para você escutar foi o repique das 6 da tarde, que é um repique diferente, ele é um repique polifônico mais complexo, e ali é efetivamente um sino de verdade. No caso da Sagrada Família, o toque é um sino de verdade, mas a música não é. Isso é um detalhe interessante que acho que vale a pena você saber. A musiquinha que toca a cada hora é uma música gravada e toca pelo alto-falante lá da campana, ao passo que do campanário, ao passo que o som do toque do sino mesmo é feito pelo sino naquele horário certinho. E a Igreja Católica Medieval, segue aqui o Aprobato, ela exerceu um papel central nas sociedades em que foi estabelecida, seja em seus aspectos simbólico-religiosos, seja em suas características perceptivas, socioculturais e político-econômicas. É muito forte esse impacto do sino na vida da gente, né? O Johan Huizinga, um antropólogo neerlandês do começo do século XX, ele faz uma reflexão muito boa citada aqui pelo Aprobato Filho no livro dele. Um som se erguia constantemente acima dos ruídos da vida ativa e elevava todas as coisas a uma esfera de ordem e serenidade, o ressoar dos sinos. Eles eram, para a vida cotidiana, os bons espíritos que, nas suas vozes familiares, ora anunciavam o luto, ora chamavam para alegria, ora avisavam do perigo, ora convidavam à oração. Eram conhecidos pelos seus nomes, a Grande Jaqueline, o Sino de Rolando. Toda a gente sabia o significado dos diversos toques, que, apesar de serem incessantes, não perdiam seu efeito no espírito dos ouvintes. E ele continua: que atordoamento não devia produzir o badalar do sino de todas as igrejas em todos os mosteiros de Paris, ressoando desde a manhã até o anoitecer, e mesmo durante a noite, quando se concluía um tratado de paz ou era eleito um papa. Então é, novamente, né, a questão do sino trazendo ordem para a vida, mas também atordoando, incomodando as pessoas, né? É muito poderoso esse som que está presente aí na nossa vida há muitos anos, né? E o Paulo Cursino de Moura, um autor citado muito aqui pelo Nelson Aprobato Filho, ele fala muito também do sino em São Paulo. Ele fala que o ritmo de vida na cidade, o compasso das atividades de seus habitantes eram em grande parte articulados e pautados a partir das obrigações e comemorações eclesiásticas anunciadas pelo som dos seus inúmeros sinos. Os afazeres, ligados ao tempo terreno, leigo e existencial, entravam em sincronia quase perfeita com as obrigações relacionadas ao tempo celeste, clerical e transcendental. Depois a gente vai ver na semana que vem como isso é substituído pelo tempo do trabalho. Mas, novamente, eu repito, existe aí uma influência muito grande. Apesar de ele ser substituído pelo tempo do trabalho, esse tempo cristão, ele vai impactar muito a nossa forma de viver e nossa forma de pensar. O Octavio Paz tem um texto excelente, Os Filhos do Barro, em que ele fala muito dessa influência do pensamento cristão, esse pensamento desconectado do presente, focado no paraíso, focado no futuro, vai impactar a nossa forma de pensar, a nossa forma de construir histórias. E toda essa reflexão dos sinos, ela tem muito a ver com isso, porque o sino, ele vai te tirar do tempo presente, ele vai te tirar do tempo da natureza e do tempo subjetivo e vai te colocar num tempo regrado, num tempo marcado, num calendário fechado, pré-determinado, que é o calendário eclesiástico. Isso impacta muito a nossa forma de viver e é importante a gente tentar refletir um pouquinho sobre isso, e me parece que essa ideia de escutar os sinos traz essa reflexão, pelo menos para mim ela traz muito essa reflexão, e aqui lendo o livro do Aprobato também essa reflexão aparece com muita força, né? Para finalizar a leitura aqui do texto, eu vou trazer uma última reflexão, já finalizando a reflexão do Nelson Aprobato sobre os sinos. Ele cita aqui o Jorge Americano, que fala o seguinte: a passagem de ano já de longo tempo era motivo de grande barulho à meia-noite. Apitos, buzinas de automóvel, carros em disparada, gritos, cantorias, sinos de igreja, batidas com pedras nos postes, foguetes e bombas. Agora volto ao Aprobato. Apesar das transformações perceptivas, urbanas e comportamentais, os sinos continuavam a tocar, procurando estabelecer uma difícil convivência com as novas camadas sonoras, já em progressão pela cidade. Elas acabavam contribuindo com seu quinhão rítmico e sonoro para a difusão de uma musicalidade urbana das mais expressivas e complexas do período. Interessante perceber como, ao longo do tempo, esse som que o Izinga coloca como sendo o mais forte, que se sobrepõe a tudo na paisagem sonora medieval, deixa de se sobrepor, já que o nível de ruído basal, o nível de ruído de fundo das cidades contemporâneas vai subindo muito fortemente. Hoje, como deu para perceber bem na paisagem sonora aqui de São José dos Campos, o ruído da igreja, do sino da igreja, ele, em muitos sentidos, ele é mascarado pelas construções ao fundo, pelos carros, pelas buzinas, pelos sons da cidade que se elevaram em nível muito intenso. E os próximos programas vão ser justamente dedicados a esse nível de ruído que vai crescendo. Esses primeiros três programas são mais silenciosos um pouco, e o sino da igreja, ele traz aqui essa elevação que vai contaminar os próximos programas. Espero que você esteja gostando da série Escuta, né? Por hoje a gente fica por aqui. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento aqui a todo mundo que escutou os últimos programas e veio conversar comigo, veio me escreveu pelo Face, pelo e-mail, escuta@arroevés.org. E se você tiver algum comentário, pode fazer isso, pode escrever lá no escuta@arroevés.org ou escrever pelo Facebook, me procurar pessoalmente, enfim. Eu agradeço muito a sua atenção. escutando esse programa. Espero que você continue gostando da série e tenha gostado desse daqui. É isso daí, até o mês que vem. Abraço.
Próxima estação.
Escuta.